Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Fala, galera do Audioativo, sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. No programa de hoje nós vamos falar dos nossos diretores favoritos. Eu sou o Pedro e sou um dos devotos da trilogia do Corneto.
Eu sou a Eduarda Knack e bora falar do diretor de Gremlins, né?
Eu sou a Amanda Moreira e vamos falar sobre um diretor que adora fazer o público mergulhar nas suas narrativas.
Eu sou Carol Ávila e vou trazer o ódio ao fascismo, que nem Roberto Rossellini.
Bem, meus caros ouvintes, como vocês puderam perceber, temos duas novas integrantes no Cine Boteco, a Carol e a Amanda, e já queria deixar minhas boas-vindas para elas. E é isso, vamos pro programa.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Ah, bora falar de Spielberg.
Vamos começar com Spielberg, então.
Vamos falar do Bora. Spielberg, né? Clássico, incrível, perfeito. Gente, eu adoro os filmes desse cara, não posso falar. Não tem como falar mal. Perfeito. Pô, Gremlins, Indiana Jones. Aí vem Resgate do Soldado Ryan. Aí, Lista de Schindler. Cara, não tem o que falar desse cara, assim. Perfeito.
Spielberg. É só, é assim...
Spielberg, Spielberg, né?
Spielberg é quase um sinônimo de cinema. Não tem como você dissociar. Ele faz, você aceita. E assim, vai de um extremo ao outro.
E vocês são...
Vou falar.
E vocês são time Jurassic Park ou Jurassic World?
Jurassic Park.
Jurassic Park.
Jurassic Park.
Não
é.
Tem.
Classicão.
Ah, assim, tá, cara, obrigado.
Porque
você gosta de
Jurassic World. É até legal. Eu entendo o que eles fazem ali, de trazer tudo de volta.
É até legal. Mas vocês entenderam, né?
Traz uma contemporaneidade.
Mas, cara, Jurassic Park... Assim, eu não sei se eu teria estrutura pra aguentar se eu tivesse ido no cinema em 93. Como uma pessoa daquela época. E você vê um fucking dinossauro na tela... Perfeito. Porque a técnica. Cara, o cara é tão de outro mundo que o cara tem a técnica perfeita. O cara juntou animatrônico com efeito especial, com VFX, e o cara fez a mágica acontecer, entendeu? Você via um dinossauro real na tela. É assim, só Spielberg fez isso até hoje. O grande ponto é que.
Eu acho muito interessante. Eu acho que ele foi.
Ui, pode falar.
Não, pode falar.
É, que eu tenho, acho que um carinho muito especial pelo Spielberg, porque um dos primeiros filmes que eu vi foi E.T., né, na vida, assim, então, e foi um filme que eu amei, e acho que por isso ele sempre vai ter um carinho muito, sabe aquela coisa de infância que fica guardado pra mim? Então,
não,
vejo isso muito especial nos filmes
esse
dele.
Esse é o grande ponto, o cara, ele faz o filme, um filme especial pra cada pessoa, independente da época. Ele faz, tipo, um filme que eu me recordo, que... Eu não acho ele muito bom, essa é a grande realidade, mas ele é emblemático pra mim de infância. É aquele AI inteligência artificial com o menininho do O Sexto
Sim,
Sentido.
Cara. Eu me lembro vagamente.
Aquele filme, na realidade, ele é meio creepy. Mas ele é bom, ele é emblemático da minha infância.
Ah, eu gosto.
Então, o cara...
Eu gosto de coisas estranhas.
Sempre, né? Mas o cara faz o cara faz filmes emblemáticos, tipo assim... O cara fez Jurassic Park e marcou uma infância. O cara fez AI, por incrível que pareça, marcou pelo menos a minha infância. E recentemente ele fez aquele Jogador Número 1. Que com certeza vai marcar a infância de alguém, porque o filme é cheio de referência de cultura pop. O cara, o filme é, tipo, todo um caldeirão de misturas de cultura pop e muito bem conduzido pelo estúdio. Então o cara com certeza deve ter marcado a infância. O ponto é, o cara sempre vai marcar alguém. Com o filme dele. Por pior ou melhor que seja.
Acho que esse é o poder dele, no fundo, né?
Não, Spielberg é um sinônimo de cinema. Até pra galera do jornalismo.
Eu acho que... Não, eu ia falar que é isso, de marcar a infância. Eu acho que os filmes dele, dependendo da época que você está assistindo, dependendo da sua idade, faz um quentinho no coração.
Com certeza. Até pra galera do jornalismo, que já tá cansada, ele faz um filme bom, que é The Post. E o cara não brinca em serviço, o cara trabalha com Tom Hanks, Meryl Streep.
Não, aquele filme é muito bom.
Só
o pessoal... Meu Deus, né?
É que assim, o Spielberg tem moral, tá ligado?
Cinema é Spielberg.
Inclusive, já deixo aqui a minha empolgação pré-definida pro próximo Indiana Jones, que ele ia dirigir, daí ele largou a direção, mas ele é produtor do filme. E vai contar com Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. Olha, esse filme aqui, ó.
Vai ser bom.
A Pérola de 2022.
Vai ser bom, já tô afirmando.
E foram duas semanas muito experientes, quase chorei. Anunciaram Phoebe Waller-Bridge, eu falei, meu Deus do céu, anunciaram Mads Mikkelsen, eu falei, ah, vocês querem me quebrar as pernas.
Eu acho que não precisa... De repente não precisa nem assistir, é só afirmar mesmo que vai ser bom.
Exato, porque se você assistir é ruim, daí você fica decepcionado. Se você só fica com a ideia do filme, é melhor.
É verdade.
Gente, a gente só vai falando bem do cara. Tem algum filme que seja ruim que ele já fez?
Ah, com certeza. É sempre tem.
Pensando aqui.
Essa é a grande questão.
Deve ter.
Cara, o próprio AI, ou IA, Inteligência Artificial, não é tudo aquilo. É tipo assim, é que o Spielberg, ele é um cara que ele fez filmes excelentes. Assim, ao longo da vida inteira. Fez ET, Jurassic Park... A Lista de Schindler. O cara fez o primeiro blockbuster. Ele fez Tubarão. Resgate do Soldado Ryan. Prenda-me se for capaz. Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Se eu for ficar falando todos os filmes que ele fez aqui, gente, não vai vender, entendeu? Mas deve ter alguma coisa que você fala.
Ele é perfeito.
Pô, eu tô procurando. Cara, ele fez o Terminal. O Terminal é um filme que marcou minha infância, com o Tom Hanks com a Catherine Zeta-Jones. Que o Tom Hanks é o imigrante que fica preso no aeroporto.
Nossa, eu
amo. E esse filme é perfeito.
Eu vi ele quando era criança, sofria, não sabia nem o que tava acontecendo.
Não, e assim, ele tem o elenco prime da época, que é Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, e tem uma galera que tava no comecinho e que é muito brabo. Diego Luna... É, Zoe Saldana, todo mundo que trabalhava no aeroporto, você falava, pô, mano, esses caras, tá ligado? Poltergeist. Ah, cara, não dá pra brincar com o Spielberg, na moral. Eu até covardia.
Não.
Não dá mesmo.
Inclusive, há umas 3 semanas atrás, se eu não me engano, o Spielberg falou sobre os 20 filmes favoritos dele, né? Eu fiquei quase chocado com alguns nomes da lista, porque em quarto lugar, o quarto filme favorito da vida de Steven Spielberg é Guardiões da Galáxia. Aí vem uma novidade do programa pra vocês, Carol e Amanda. Esse filme é dirigido por James Gunn. James Gunn é um dos grandes responsáveis pelo... Os maiores arautos desse programa são eles, Scooby-Doo 1 e Scooby-Doo 2. Só pra trazer de volta a grande realidade do programa. Todos saudamos Scooby-Doo 1 e Scooby-Doo 2.
Ai, Scooby-Doo é infância, cara. Quem não ama Scooby-Doo?
Nossa, eu vejo até hoje, gente.
Saiu na Netflix, eu fiz minha fezinha, fui lá ver.
É isso que eu ia falar. Saiu na Netflix, ficou em um. O mais assistido, ainda teve gente que julgou no filme.
Exato. Pessoas amargas, pessoas sem alma.
Sempre tem alguém julgando no Twitter.
É o Twitter, né?
Sempre tem alguém julgando, né?
Saudades quando ninguém entrava no Twitter, era uma rede social saudável. Vamos.
Nossa, cara. E o Twitter que caiu. Meu Deus.
É, dá dessas, né?
É, vamos
pro próximo?
Bora, gente. Vamos.
Quem que é? Pode ir.
Então agora a gente vai falar sobre o Christopher Nolan. Ele é meio meu xodozinho, não ele exatamente, mas os filmes dele. Eu posso começar falando sobre a trilogia do Batman. Não sei se vocês gostam.
Assim, ó, Christopher Nolan, ele é conflitante pra mim. Eu tenho sentimentos conflitantes em relação a Christopher Nolan. Porque...
Em relação a quê?
Em relação a tudo, porque eu acho ele horas muito bom, horas só... Tá superestimado, entendeu? Mas acho ele bom. Acho ele bom, antes de mais nada.
Pode ser, eu concordo.
Que nem, por exemplo, a trilogia do Batman. A trilogia do Batman, eu acho ela boa. Eu acho o Cavaleiro das Trevas, o segundo, excelente, o melhor filme de super-herói já feito. Eu dou meu braço a torcer em relação a isso.
Sim.
Em relação, inclusive... Cavaleiro das Trevas está na lista de favoritos do Steven Spielberg. Só pra... Fun fact.
Olha só.
Não ficou pra mentir.
Mas, assim... Pô, deixa eu pensar. Interestelar, eu acho muito bom. Eu gosto. Mas eu acho que ele é um filme...
Tome cuidado com o que você vai falar, que é meu filme favorito.
Eu acho que é um filme que mais enche os olhos do que realmente... É um bom, um baita filme, sabe? Tipo assim, Interestelar enche os olhos. Em tudo. Elenco, a fotografia. Mas a grande realidade... A gente pagando de muito cutio. O tema do programa é meu diretor favorito. Tô falando de fotografia. O povo vai tacar pedra no gente.
Eu já ia jogar uma mixagem.
Mas,
de som.
Mas, som. Exato, esse é o ponto. Porém, o filme, ele tenta ser muito esperto. Mais esperto do que é, entendeu? Mas é bom, eu gosto.
Ai, eu não sei. Eu sou uma pessoa que tudo me compra muito rápido. Então, o Interestelar, por sua grandiosidade,
não,
me pegou.
Aí que tá, eu também compro. Eu não compro filme negar. Muito rápido também. Dificilmente eu não gosto de um filme. O que é um problema. Eu demoro um mês... Assim, se eu ver um filme muito ruim... Que assim... Não que ele é muito ruim. Mas que eu verdadeiramente não acho ele muito bom. Mas... Ele é legal até. Eu demoro um mês pra perceber que ele não é bom. Porque dali um mês, depois que eu vi ele... Eu vou parar pra pensar e vou falar... Putz... Mas aquilo ali não dá, né? Então eu...
Será que não é o hype que te faz desgostar?
Não. Eu posso ver um filme aleatório e eu vou, tipo... Depois de um mês, eu vou falar... Agora, quando eu assisto o filme, eu falo... é ruim, é porque daí ele é muito ruim mesmo. Daí eu nem recomendo pra pessoa. Eu desrecomendo, que é vergonhoso. Mas, Interestelar foi um processo... Assim, eu demorei um mês pra perceber que o filme é bom. Mas não é tudo isso. Mas é bom.
Eu prefiro a Origem do que
Também prefiro a Origem do que Interestelar.
Cara, eu também prefiro. Também prefiro.
É muito louco o filme, cara. Que isso? Mexe com um sonho dentro do outro sonho. Tu fica, meu Deus, o que, que é a realidade, o que, que não é? É, foi uma
Mas
grande...
Talvez esse...
Foi bem assim. Foi bem grandioso esse filme, não sei se vocês sabem.
Pode falar. Não, pode falar.
Esse filme, ele demorou 10 anos pra ser feito.
Sério?
Ver, tipo... Sério. Então, tipo assim, ele botou meio que tudo de si ali, entendeu?
Então, por que eu acho a Origem melhor do que Interestelar, por exemplo? Porque a Origem, ele tem ali seu aspecto de originalidade muito bem marcado, sabe? Do Nolan... São claras as aspirações dele na forma de fazer o filme. Tipo assim, eu sinto que a grande inspiração do Nolan, até certo ponto, é o Stanley Kubrick. Em tudo, desde fazer... determinado prop pra gravação do filme, que nem só pra exemplo o Kubrick fez a nave, aquela esteira giratória pra 2001, e o Nolan já fez o prop do hotel, do corredor de hotel, que o Gordon Levitt fica rodando. Aquilo lá é tipo, é físico, não é efeito especial. Então ele tem esses...
Sim, eu vi. Tem... Cara, é incrível aquilo.
Isso é uma grande característica dele. Ele gosta de dar muito pouco.
Ele tem esses flagelos de megalomania. Mas daí eu acho que ele flerta muito com o perigo, entendeu? De fazer Interestelar e, tipo, concluir que o poder do amor resolve tudo. Não resolve, entendeu? Não resolve. Essa, por isso que a origem eu acho que eu acho melhor. Porque não fica. Não só fica subentendido o filme, como tudo se resolve, tipo, a muitas duras penas, sabe? Não é fácil. Interestelar tem um grande acontecimento, que é ele entrando na quarta dimensão e toda aquela pira. Mas a origem não. A origem, os caras sofrem, resolvem o problema, mas será que resolveu de fato? Ou o cara se fudeu pra valer? Fica esse indagamento e, tipo assim, daí ele tenta jogar desperto, mas funciona. Esse é o grande ponto. E ele tava numa fase... E ele tava numa fase isso. Muito boa, tava fazendo Batman, então, assim, méritos. Eu não vi Tenet ainda, mas...
É porque Batman...
Pode falar.
Eu também não vi, não, mas, tipo assim, Batman abriu muitas portas pra ele, né? Pra ele ser reconhecido e fazer outros filmes bem...
Sim. Show. Foi Batman dele... Batman? O que eu acho é que Batman, ele tem uma assinatura muito própria. Mas o estilo de filme dele, eu acho que a gente vê naquele O Grande Truque de 2006, que é com o Christian Bale e com o Hugh Jackman, dos mágicos e tal. Ali é um filme full Christopher Nolan, tem Nikola Tesla, que é o David Bowie, inclusive. Loucura aquele filme. Brabo. Ali é Christopher Nolan, aquele filme.
Tem a Scarlett Johansson,
né? Tem também, tem. Ela é uma das coadjuvantes. E, cara, aquele filme, assim, ele tava fazendo Batman, ele falou, ó, eu sei fazer o que vocês querem pra indústria, algo que dê certo, que é minha vibe, mas que dê certo. Mas, ó, esse daqui que eu quero fazer, o grande truque. Filme cabeça, filme loucura, filme razão sem emoção. E daí ele foi fazendo.
É muito bom esse filme.
E ele...
Esse filme conquistou até minha avó.
Cara, ele varia, porque ele fez Dunkirk também. Dunkirk, pra mim, só é um filme que não faz sentido ser dele.
Sim.
Mas tem a assinatura dele.
Cara, eu não gostei muito de Dunkirk, gente.
Dizem, né? Que é um dos melhores filmes de guerra. Não que eu tenha visto muitos filmes de guerra, mas...
Eu não acho. Eu vi tantos filmes de guerra, gente. Eu não acho.
Cara...
Sim. Eu também não.
Eu não vi muitos filmes de guerra. Mas eu gosto de Dunkirk.
Não é um filme que eu gosto muito. Nenhum dos dois é ruim, tá? Mas só minha opinião pessoal. Não é um filme que eu gosto muito, mas 1917 coloca Dunkirk pra mamar, na moral.
Sim.
Não, com certeza.
Eu acho que 1917 é muito melhor, tanto fotografia quanto qualquer outra coisa. Eu não sei, tipo, eu sou meio suspeita. Que eu não gosto muito de batalha no mar. Eu prefiro mais em terra ou aérea. Então...
Não, mas daí, ó, eu vou defender aqui o melhor filme de guerra de todos os tempos, que é Battleship, a Batalha dos Mares, com navios e alienígenas, filme de muito tempo atrás. Excelência de cinema, cara.
Viajou.
Aquilo lá é um clássico, preciso rever, inclusive.
Ai, meu Deus.
Mas, é que, pô, em Dunkirk, cara, ele tem de tudo um pouco, tem desde... O soldado real, que é a base de 1917, uma narrativa específica. Só que
tem o soldado real,
só que em Dunkirk...
Isso,
exato, em Dunkirk tem Harry Styles. Excelente músico. Deixa aqui minhas congratulações pra ele. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não choro com Watermelon. Eu não choro com Watermelon Sugar, mas eu choro com Golden, olha só. Mas em Dunkirk tem desde essa base do soldado frágil, real, até o super soldado, que é o cara do avião, que é o Tom Hardy, tá ligado? E as narrativas correndo ao mesmo tempo. Em linhas do tempo diferente, tudo converge no acontecimento de Dunkirk. É bem Christopher Nolan. Aquele é um filme tipo Batman, sabe? Tipo assim, ah, vou fazer esse filme com um propósito. Que era premiação, que era Oscar. E depois ele fez Tenet, que é... Vou pirar. E dele fez Tenet, entendeu? Não,
Tenet?
Eu tenho medo de assistir. Porque ele pode... Eu posso tanto... Eu posso tanto adorar o filme... Eu posso tanto adorar o filme quanto eu falar... Porra! Christopher Nolan, né?
Como eu falei, eu sou muito influenciável, né? Então eu li muito negativa... muita crítica ruim. E aí, até agora eu não vi ele.
Mas é Christopher Nolan. Isso é um mix de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Parafraseando o Luan Santana aqui.
É isso aí.
Vamos pro próximo?
Tá, acho que é isso.
Bom, aproveitando que a gente tá falando de guerra, acho que eu vou falar do meu diretor. Eu não sei se vocês conhecem, Roberto Rossellini.
Olha, eu tô me sentindo ignorante aqui, porque eu juro que eu não conheço. Posso até conhecer algum filme, mas eu... A gente...
Um nome pra minha família.
A gente vê que a Carol... vê que a Carol chegou jogando uma torta na nossa cara. Seus ignorantes! Roberto Rossellini! Pá!
Não, é que... Ah, eu gosto de um filme meio... Nem é underground esse, é que é um filme bem antigo, assim, sabe? Que acho que a nossa geração meio que esqueceu deles. Mas, enfim, vou dar uma contextualizada aqui pra vocês, então. O Roberto Rossellini, ele foi um diretor italiano do movimento do neorrealismo italiano, que ocorreu no período finalzinho da Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra. Uhum. Então, era um período... muito pessimista e completamente acabado para a Itália.
Ele ia fazer,
né,
muito sucesso, então, hoje em dia. Clima pessimista, tudo, exato.
Pois é, menino. E é por isso que eu acho que eu gosto muito dele, porque ele começou, né, nessa era, mas ele é muito diversificado. Mas eu vou falar de alguns filmes aqui, que é a trilogia da guerra dele. São três filmes, são o Roma, Cidade Aberta, o Paisá e o Alemanha Ano Zero. Tipo, os atores, a maioria não são atores, no caso, né? São pessoas comuns, isso faz parte do movimento dele, do neorrealismo. Os cenários, assim, é tudo natural. Tipo, ele aproveitava as ruínas que tinham. E o que eu gosto é justamente isso, gente. Ele é muito pessimista e eu tô muito pessimista ultimamente.
Todos.
Porque... Ele mostra muita...
Eu mostra acho que o menino está com ele, só pessimista.
Vocês vão, gente.
Dá uma chance pra
ele. Ele mostra total um monte de tragédia o filme inteiro. E aí você fica com aquele fiozinho de esperança, tipo, poxa, mas no final o amor vai vencer. E aí ele te dá um tapa na cara e fala, não, gente, o ser humano é isso, acabou tudo.
Cara,
pode ir embora, acabou o filme e todo mundo morreu.
Medo de ver os filmes dele sair do quarto, tomar um uísque e me matar, tá ligado? Eu já... Não basta tudo.
Não, sério, tem que se preparar, gente. É pesado, assim. É muito pesado. E principalmente que ele usa cenas de pós-guerra mesmo. Você vê tudo destruído. Nossa, tem um filme dele que ele fala a história de um menininho e tal. Mano, o menino começa a contrabandear um monte de negócio. E acha que no final ele vai... Ah, eu não quero dar spoiler.
Não, mas é triste. Spoiler. Já deu pra sentir.
É muito triste. Ele quebra qualquer esperança que a gente tem na humanidade. Por isso que eu adorei.
Nossa, seria perfeito pra ele agora.
Exato.
Né?
Cara, não vou falar que eu conheço. Eu tô conhecendo agora. Vou assistir. Mas tô vendo imagens dos filmes aqui e tal. E aquele clima tenso, aquele clima gostoso de você ver um filme, sabe? Pessimismo. Amargura. Preto e branco gostoso, ruína de guerra. E o bom da ruína da guerra, que assim, não é um estúdio, um prop, é a ruína mesmo da Itália. É a desgraça,
mesmo, né?
Em tela. Sensacional.
Exato, é um cenário cru, não, assim. E ele inspirou também vários diretores que a gente conhece.
O bom é que você já falou que, assim, ele dá um tapa na cara do final, porque você não assiste o filme sem esperança, entendeu?
É verdade, gente. Tem que ficar ligado nisso.
Porque às vezes você...
É bom que ele trabalha
com realidade. Às vezes você vai inocentão lá ver o filme e fala, pô, vou ver o filme aqui. Dele dá um... Começa a alimentar a sua esperança. Você fala, vai dar tudo certo no final. No final, o caralho, sai daqui, seu depressivo.
Mas é exatamente
então,
isso.
Então, é bom que você já vai sem expectativa.
Exatamente. Você já vai esperando nada.
Do chão não passa, eu já diria meus contemporâneos. Vamos pro próximo?
Bom, então é isso, gente. Eu deixo a dica aí. Bora pro próximo.
Bem, agora resta eu. Vou trazer aqui o meu queridinho, Edgar Wright. Sou cadeirinha dele. Falo aqui. Porque, assim, tudo que ele faz, eu aprovo. Não tem muita solução. Só pra quem não conhece, ele é responsável pela trilogia do Corneto. Que não é uma trilogia de fato. São três filmes. Em algum momento, o Corneto se faz presente, se destaca na tela. E só essa é a ligação que faz a trilogia do Corneto. São eles. Todo Mundo Quase Morto. Chumbo Grosso e Heróis da Ressaca, três filmes protagonizados principalmente pelo Simon Pegg e pelo Nick Frost, duplinha que mora no meu coração. O primeiro é a melhor comédia romântica do mundo, que é uma comédia romântica com zumbis. O segundo é um filme de buddy cop, né, de parceiro policial. De um cara que chega numa cidadezinha. Um cara que é policial muito bom. Chega numa cidadezinha. E ele descobre que tem uma seita muito louca lá. Ele não sabe o que tá acontecendo. E é simplesmente sensacional. E Heróis da Ressaca. Eu não vou falar o que acontece. Porque quando eu vi, eu fiquei embasbacado. Essa é a palavra que define. E é simplesmente sensacional. São simplesmente amigos do tempo de ensino médio. Tentando fazer um circuito de cerveja. Na cidade que eles moravam, existiam 12 bares. Daí, a grande fita era, em cada bar você toma um copão de chope. E são 12 copões de chope. É muita coisa. Então, eles não chegaram... Caraca. Eles chegaram, até o sétimo bar na adolescência. Eles decidiram, por algum motivo, e todo mundo tomou um rumo diferente. E daí, eles se reúnem e tentam fazer o circuito. Só que, cara... Acontece muita coisa no meio do caminho. Depois ele fez um filme que eu acho que todo mundo conhece. E todo mundo é meio fãzinho do filme. Eu adoro o filme. Que é Scott Pilgrim. Contra o Mundo. Não tem... Sem palavras.
Eu adoro.
E o último filme que ele fez foi Baby Driver. Que em português o título é Em Ritmo de Fuga. Com Ansel Elgort, com a Lily James, que o filme é excelente. O filme, sabe aqueles trailers que você vê, que é tudo ritmado? Um tiro de arma bate com a bateria, sim, e tudo acontece. O filme é inteiro, assim. Ele é inteiro, assim. E é perfeito.
A trilha sonora desse filme...
Ele é fantástico. E assim, ele podia até ser ruim, eu ia falar que ele é bom, mas o problema é que ele é bom de fato. Entendeu? Não tem como questionar o homem. O cara é um gênio.
Vai ter o 2, né?
Inclusive, vai ter o 2, eu dei pulinho de alegria, porque ele nunca fez uma sequência. Eu quero saber como que é uma sequência desse homem. Entendeu? Esse que é o grande ponto.
Surpresas por aí, vai ser
não,
bom.
Não, posso ficar uma hora falando dele aqui que não tem. Pra vocês terem uma noção, eu tenho um filme que é indie, de 2011, só que assim, projetou muita gente. Que chama Ataque ao Prédio. É um filme que fala de uma história de uns moleques de periferia de Londres que vão assaltar uma mulher que mora perto ali. Eles acabam não assaltando porque acontece uma parada. E daí vai desenrolando e tá tendo uma invasão alienígena. Aí no lugar. Uns aliens muito loucos. Os alienígenas parecem a besta do Ben 10. só que preto. É um negócio muito... Cara, é tipo sensacional o filme. O filme tem só a Judy Comer, que é... Não, perdão, é a Judy Foster. Gente, eu esqueci o nome da menina. Que é a última Doctor Who. Eu falei duas pessoas que não são ela. Jodie Whittaker, esse é o real nome dela. Que veio a ser a Doctor Who. E o John Boyega é o protagonista do filme. Todo mundo conhece ele por Star Wars, ele é o Finn. E cara, o filme projetou muita gente. Daí eu tô vendo o filme tranquilão lá, pá, adorei, amei. Daí aparece assim, produtores. Edgar Wright, só pra provar como ele tá onipresente em tudo que eu adoro, entendeu? É isso.
Ele fez Homem-Formiga também, se não me engano.
Exatamente. Tudo que é bom em Homem-Formiga tem a mão dele, porque ele foi demitido. Ele foi demitido do filme por divergências criativas. Não deixaram ele fazer o filme que ele queria.
É porque tava muito bom e não dava.
Tipo, exato, tava surtadíssimo. Eu tenho certeza que aquele filme tava surtadíssimo.
Gente, vou lançar uma polêmica. Eu não gosto de Homem-Formiga. Não consigo gostar desse filme. Ó.
Cara, eu também não gosto muito, mas eu gosto muito do ator.
Não, nem isso. Eu fiquei tipo, meu Deus.
Ó, eu até entendo.
Ai, eu gosto.
Mas eu gosto do jeitinho, exato. Aquela parte.
É o jeitinho dele. Porque ele não é um galã.
Eu gosto...
Ele é, tipo, desengonçado.
Ah, não, gente, tô falando de diretor. Eu adoro o Paul Rudd, mas eu tô falando...
Ah,
tá. Assim, adoro o Paul Rudd também, mas eu tô falando de diretor. Genial. Mas, assim, aquela parte que tem o amigo do Paul Rudd, protagonista. Contando a história, que fez maior sucesso. Virou meme na internet e tudo mais. Dele contando as histórias. Aquilo eu tenho certeza que foi o que mantiveram do filme do Edgar Wright. Né? Porque aquilo é a cara dele. Então eu só fico pensando no que poderia ter sido.
Cara, eu fiquei muito curiosa pra ver o Heróis da Ressaca. Fiquei com vontade de fazer um circuito desse também.
Pode ver a trilogia inteira. É assim, o meu favorito, eu que sou um grande fã, meu gênero favorito é comédia romântica. Uma grande novidade. Real, uma grande novidade. Nunca falei meu gênero favorito.
Surpresa.
É comédia romântica.
Surpresa.
Então, uma comédia romântica de Edgar Wright, com certeza é meu filme favorito, que é Todo Mundo Quase Morto. O filme é simplesmente fantástico, assim, você chora e você ri de uma cena para outra, e tudo funciona, tudo fica bem no final, e é isso que importa. Então eu recomendo a trilogia inteira, porque... Fiquei
interessada por Todo Mundo Quase Morto. Você falou sobre zumbis, é algo mais que a minha vibe.
O Todo Mundo Quase Morto é sobre zumbis, e daí você sabe o que esperar, mas ele faz de um jeito interessante. O Heróis da Ressaca é um filme que você vive pelo plot twist, que é um baita de um plot twist, você não espera. Simplesmente não faz sentido aquilo ali tá ali. E tá, e funciona, e o filme escala muito rápido. Mas Chumbo Grosso, cara, aquele filme é simplesmente sensacional pelo conceito. Tipo, tudo que existe ali, você só fala, mano, o que esse cara comeu? O cara comeu cogumelo pra fazer o filme. Mas é sensacional, é sensacional. Os filmes mais normais dele são justamente Scott Pilgrim e Em Ritmo de Fuga. Inclusive, faz um ano que eu tô esperando pra sair o próximo filme dele, que chama Last Night in Soho, que é sobre uma menina que ela é uma aspirante ao mundo da moda, que volta pros anos 60 sem motivo nenhum, e conhece uma aspirante a cantora, vivendo ali no bairro de quem ela era fã. E, cara, loucura, o filme protagonizado pela Anya Taylor-Joy e pela menina que fez Jojo Rabbit, que é muito boa também. Que eu esqueci o nome.
Sim.
Thomasin McKenzie. O filme protagonizado pelas duas, tem o Matt Smith no elenco. que é outro Doctor Who, inclusive. Então, assim, ó, só sucesso. Faz um ano que eu tô esperando pra esse filme. É desgastante.
Vem aí.
Total. E é isso, eu vivo nessa religião, gente. Edgar Wright.
Eu adorei essa religião, porque eu só conhecia realmente filmes mais populares dele.
É, eu também. Tô curiosa agora, eu vou ver.
Inclusive, deixo aqui meu amor por Scott Pilgrim, porque a minha HQ favorita é Scott Pilgrim também. Que é fantástico. E é bastante diferente do filme. Então, só amor. É isso, gente. A gente finalizou?
Acho que sim.
Quase 40 minutos. Então, vou finalizar. 3, 2, 1. Bem, galera, acho que a gente tá se encaminhando pro fim do programa. Vocês querem falar alguma coisa?
Ah, eu queria falar que eu adorei participar. Eu tô me sentindo em casa já.
Eu também adorei participar, gente. Gostei muito do esquema aqui. E espero voltar mais vezes.
Vão voltar, com certeza. Os próximos programas vocês vão estar aí. Provavelmente eu também. Porque a gente aqui trabalha e não dorme. E é a pois vida, é. Né? Vida de jornalista é isso.
É a vida. Ver filmes e
pra
falar sobre
pra quem não sabe,
filmes.
Todo mundo aqui é jornalista, o projetinho de... E a gente sofre, chora e não dorme. E é isso. Entendeu? Pra vocês. Espero que vocês gostem.
É,
se vocês
isso.
Não gostarem, a gente não quer nem saber.
Por favor?
Mentira, gente. Amem-nos, divulguem-nos. E espalhem a palavra pro mundo.
Se você gostou, comenta aí.
Se vocês gostaram, vocês já sabem. Entra na nossa rede social, entra no nosso Instagram, audioativo.eco, nosso site, audioativo.com. E espalhem a palavra, espalhem o amor. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.